é só o que você vê, né? Quando sai uma nota relacionada às questões políticas, né? Vamos ver. O presidente Lula vai estar aqui, viu? Chega amanhã, vai a Camaçari fazer algumas entregas pela região e à tarde ele vai na fábrica de... fábrica de fertilizantes, uma fábrica de fertilizantes nitrogenadas aqui da Bahia, a Fafem, que estava aí, teve um investimento de mais de 100 milhões de reais, que foram aplicados na unidade com geração de cerca de 6.600 empregos diretos e indiretos. O presidente Lula vai lá fazer essa visita, já que o governo do estado, ou melhor, o governo federal, fez esse grande investimento, já que a Bahia, no Brasil, a gente quase não produz fertilizante, termina tendo que importar, né? E essa importação termina gerando aí um custo, adicionando uma série de coisas. A presidente da Petrobras detalhou que a capacidade de produção da fábrica, destacando que a unidade produz aproximadamente 1.300 toneladas de ureia por dia, o equivalente a cerca de 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. A produção da Fafem gera 1.300 toneladas de ureia por dia. Durante a coletiva, a presidente da Petrobras comentou a expectativa de ampliação da produção nacional até 2028, com o funcionamento de 4 fábricas da estatal no país. Ela disse que para 2028 será capaz de fornecer 35% da demanda nacional. Com isso, o presidente Lula e a presidente da Petrobras visitarão a fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fapem, amanhã. Eles vão para um evento pela manhã em Camaçari, depois naturalmente vão para o almoço e em seguida vão fazer essa visita com a Fapem.
Um homem foi preso suspeito dos crimes de stalker, ameaça e violência psicológica praticado contra uma mulher no povoado Curral Velho, em Montes Claros, Monte Santo, no interior da Bahia. Ele foi detido ontem, na terça-feira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava a negativa da vítima iniciar um relacionamento e era reincidente na prática de ameaças contra ela, incluindo a exibição. Por meio das mensagens enviadas ao celular da mulher, de uma arma tipo espingarda de pressão, o investigado também teria tentado invadir a residência da vítima durante a madrugada, como forma de intimidação e ameaça. Conforme a Polícia Civil, diante da gradativa dos fatos e da reincidência das condutas investigadas, a equipe policial representou pela prisão, preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado, conduzido à delegacia local e, em seguida, encaminhado ao Complexo Policial de Euclides da Cunha, onde permanece à disposição da Justiça.
Bem, o presidente Lula amanhã em Camaçari vai estar acompanhado do ministro das Cidades, Vladimir Lima, que vão estar em Camaçari, tá? Eles vão fazer a entrega de 384 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do residencial Verdes Horizontes 1 e 2. O investimento total foi de 65 milhões, que foram recursos do novo PAC. A rua Juliar Muniz, na Pituba, em Salvador, conhecida pela concentração de bares e restaurantes, vai passar por uma requalificação urbana que prevê a implantação de um calçadão com piso compartilhado para pedestres e veículos. A proposta é transformar a área em um novo polo de convivência e lazer da capital baiana, nos moldes das intervenções realizadas em bairros como Barra e Rio Vermelho. As obras começaram nesta semana e a expectativa é de que a primeira etapa seja concluída antes da Copa do Mundo 2026. Inicialmente, a intervenção será realizada no trecho entre os estabelecimentos Bão, Petiscaria e Pirambeira, e uma segunda fase do projeto deverá avançar até a região do Preto Bar. Segundo informações divulgadas de empresários da região, a proposta busca melhorar a mobilidade urbana, organizar o estacionamento e tornar o ambiente mais confortável para quem frequenta a vida noturna da Pituba. A ideia também é reduzir os congestionamentos frequentes na rua, provocados pelo grande fluxo de veículos e pela ocupação irregular de vagas. Eu mesmo não sei onde fica essa rua, não, mas vou lá. Assim que arrumar, eu vou lá.
Família de uma adolescente diagnosticada com síndrome de Batten, uma condição congênita rara e degenerativa, trava uma batalha judicial para conseguir um remédio que pode chegar a custar 70 mil. Naturais de Jacobina, no norte da Bahia, a família de Maria Lua, de 14 anos, descobriu um medicamento experimental ao buscar o tratamento para adolescente nos Estados Unidos. Segundo informações, os primeiros 5 anos de vida de Maria Lua foram como esperado para a idade. Conforme a mãe da jovem, Verena Rocha, após o período, a menina passou a demonstrar sinais de perda de visão, um dos principais indícios da síndrome. A síndrome de Batten é uma enfermidade degenerativa neurológica progressiva, ou seja, causa deteriorização constante das funções cerebrais. Ainda conforme a mãe de Maria Luísa, a menina foi diagnosticada com um tipo de 3 síndromes e chegou a passar 16 consultas oftalmológicas até o início do diagnóstico final. Com a progressão constante dos problemas de saúde devido à síndrome, a mãe de Maria Lua fez uma viagem anual para os Estados Unidos na busca de uma opção de tratamento para a filha. Em uma dessas viagens, ela descobriu um medicamento experimental utilizado para paralisia e para diminuir o avanço, né, da doença. Uma caixa desse medicamento, avaliada 35 a 70 mil, reais, e o caso é acompanhado pela Defensoria Pública da Bahia, que dá todo o suporte para a família na busca pelo produto.
A dificuldade é porque é um produto em fase experimental, né? E a legislação, normalmente a justiça não libera, né? não autoriza ou não obriga, né? Nem autorizar, nem não obriga o governo a assumir essa responsabilidade da compra desse medicamento quando ele é um medicamento ainda em fase experimental, o que significa dizer que pode, se é fase experimental, você não tem certeza de que isso possa acontecer. Então, ela vai tentar, a gente espera, né, que consiga, né, porque é uma criança, jovem, é um ser, né, que precisa desse, mas vai para o risco de qualquer forma, né? A torcida do Vitória promete transformar o Barradão em um verdadeiro caldeirão amanhã contra o Flamengo às 21h30 pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Todos os ingressos destinados à torcida do Leão para o duelo já foram vendidos. De acordo com o clube, apenas entradas reservadas para os visitantes seguem disponíveis. Mas eu soube que a do Flamengo também já acabou. A expectativa é de casa cheia do estádio, que tem capacidade para 30.793 torcedores. O maior público do Barradão em 2026 foi registrado justamente no Bavi, válido pela primeira fase do Campeonato Baiano, disputado com torcida única. Na ocasião, 29.729 pagantes acompanharam o clássico e contou com um público total de 29.843 pessoas. Dentro de campo, o Vitória tenta reverter a derrota por 2-1 sofrido no Maracanã. Para avançar às quartas de final, o time baiano precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal. Caso vença por apenas 1 gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. Grande jogo amanhã, grande expectativa, mas cada dia com sua agonia, hoje é dia do Bahia.
Pois é. A construtora incorporadora MRV está com 139 vagas abertas em Salvador e na região metropolitana. As oportunidades são para pedreiros, pintores e mais. Os interessados devem se inscrever através do site da empresa. Não é necessário experiência comprovada em carteira, com exceção das funções especializadas. Os salários não foram divulgados, mas a empresa informa que os selecionados vão receber benefícios como café da manhã, almoço nas obras, vale transporte, seguro de vida e cesta básica em cartão. Os selecionados também recebem benefícios como acompanhamento gratuito para gestante, auxílios natalidade, flexibilidade de jornadas para pais e mães, apoio psicológico, folga no mês de aniversário, qualificação educacional por meio da escola nota 10 e condições especializadas para aquisição da casa própria.
Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registrados 1.658 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais da Bahia, que deixaram 1.863 pessoas feridas e 179 mortas. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, já nos primeiros 4 meses de 2026, foram atendidos 555 sinistros envolvendo esses veículos, com 655 feridos e 55 mortes. O número representa quase metade dos sinistros nas rodovias federais da Bahia e mais de 30% das mortes. As BR-324, 116 e 101 lideram o ranking das rodovias com mais colisões envolvendo motocicletas. Os trechos que cortam Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista ocupam as primeiras posições das ocorrências envolvendo veículos de duas rodas. Outro dado verificado no balanço registra que 75% dos envolvidos nos sinistros são do sexo masculino e 544 motociclistas não possuem habilitação para dirigir veículo automotor. Entre as principais causas verificadas, destacam-se acessar a via sem observar a presença de outros veículos, com 290 registros, seguidas pela ausência de reação do condutor, com 205 colisões, e reação tardia ou ineficiente do condutor, com 168 sinistros. As três situações estão geralmente relacionadas à falta de atenção na condução dos veículos, que têm sido ocasionadas principalmente pelo uso do celular.
Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira após manter uma família refém em uma casa na Avenida Vasco da Gama, aqui em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na via quando identificaram a ocorrência. A área foi isolada e o Batalhão de Operações da Polícia Especiais, o BOPE, foi acionado. Antes da chegada da unidade especializada, os três suspeitos se entregaram à polícia. Informações iniciais apontam que um deles é familiar das vítimas e invadiu a casa durante uma fuga. Uma mulher e crianças estavam entre as vítimas. A polícia apreendeu porções de cocaína, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. O trio e o material apreendido foram encaminhados para o Central de Flagrantes.
E os baianos vão ganhar em breve mais um feriado prolongado. Eba! Para descansar no início de junho, antes do São João, claro, né? Esse será o quinto feriadão do ano após o Réveillon, o Carnaval, a Semana Santa e o Dia do Trabalho. Em Salvador, a Prefeitura publicou um decreto em que suspende o expediente no dia 5 de junho, sexta-feira, que é um dia após o feriado de Corpus Christi, que é 4 de junho. Combinados com sábado e domingo, 6 e 7 de junho, eles formam um bloco de 4 dias seguidos sem expediente, pelo menos para quem é servidor público, federal ou do município, provavelmente estadual também. Segundo o documento publicado no Diário Oficial do Município, a ressalva fica apenas para serviços cuja prestação não admita interrupções como saúde e transporte. A tendência é que o governo da Bahia também siga o mesmo caminho e suspenda o expediente para os servidores estaduais. O cumprimento desse ponto facultativo, de acordo com a Prefeitura de Salvador, ocorrerá por compensação, mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal do trabalho no dia útil antes ou após o dia 5 de junho. Para os servidores públicos federais do município, a folga de 4 dias já está garantida. No entanto, para que os trabalhadores no setor privado tenham essa garantia, ela não existe. A decisão pela extensão do período de descanso vai de acordo com cada empresa. Em 2026, apenas o dia de Corpus Christi, que é a quinta-feira, é considerado feriado municipal. A sexta-feira, dia 5 de junho, é considerado dia útil. Com isso, para os servidores públicos, acho que fica melhor se a gente colocar dessa forma, terão 4 dias de folga, diferentemente das pessoas que têm uma vida normal, né, que não são servidores. Então, portanto, não dá para você ir passear, viu, Yasmin?
Pois é. A inauguração da loja Ilha Dourada em Simões Filho terminou em confusão nesta quarta-feira. O estabelecimento, conhecido pela promoção de produtos tudo por R$ 7,50, atraiu uma multidão e gerou filas enormes desde as primeiras horas da manhã. Segundo o relato, havia pessoas no local desde 5 horas, aguardando a abertura da loja. No momento que os portões foram liberados, clientes começaram a empurrar uns aos outros para entrar no estabelecimento, causando tumultos, gritarias e correria. Vídeo mostra mulheres brigando na fila e pessoas passando por cima dos clientes que caíram no chão. Idosa também teria sido empurrada durante a confusão e algumas pessoas acabaram sendo pisoteadas no meio do empurra-empurra. Nas imagens é possível ver integrantes da organização tentando controlar a situação e pedindo para que entrasse uma pessoa de cada vez. Mas a multidão acabou praticando a invasão na loja.
Olha, gente, o que seria um reencontro de família para celebrar isso lá no Dia das Mães? terminou em tragédia no município de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Maria Helena Costa, de 67 anos, e a filha dela, Juliana Costa, de 42, morreram após passarem mal dentro de uma loja de telefonia localizada no centro da cidade. De acordo com informações, Maria Helena saiu de Pindubaçu, cidade vizinha, no último sábado, para passar a data comemorativa ao lado da família. Quando foi na segunda-feira, dia 12, ela decidiu visitar a filha no local onde ela estava trabalhando. Ao chegar na loja, a mãe a presenciou, a filha sofreu um mal-estar repentino. Pouco depois, Maria Helena também passou mal. As duas foram socorridas e encaminhadas para a unidade de saúde na cidade, mas não resistiram. Segundo os familiares, as mortes teriam sido provocadas por infarto. Maria Helena já havia enfrentado um episódio semelhante anteriormente e conseguiu sobreviver. Já sua filha Juliana tinha relatado dores no peito algumas semanas antes da ocorrência. A família também revelou que o pai Juliana morreu em 2023, igualmente vítima de infarto, que é uma doença causada pela interrupção do fluxo sanguíneo em decorrência de um coágulo. Os corpos das duas mulheres foram sepultados. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. E até o momento, não existem indícios de crime, e sim de um problema de saúde.
Uma jovem identificada como Ingrid Santos Moreira, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de uma residência no município de Iaçu, a 10 quilômetros de Feira de Santana. O caso ocorreu na terça-feira, na rua Mateus, no bairro Boiadeira 2. Segundo informações da Polícia Militar, familiares acionaram as equipes após perceberem que não conseguia contato com a jovem desde domingo. Ao chegar no imóvel, os policiais encontraram Ingrid já em estado de decomposição. Ainda conforme relatos de familiares e amigos à polícia, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem. Segundo eles, Ingrid já havia registrado denúncias de ameaça, agressão contra um homem anteriormente. Em nota, a Prefeitura de Iaçu lamenta a morte da jovem, que trabalhava na Secretaria da Cidade. Em razão dos lutos, informamos que a Secretaria não estará funcionando, podendo nos solidarizar com a família e amigos nesse momento. O suspeito não foi localizado até a última atualização desta reportagem. O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento da Polícia Técnica de Itaberaba. O caso é investigado pela Polícia Territorial de Iaçu.
O governo federal anunciou hoje uma nova regra para estudantes que decidirem renegociar débitos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, por meio do programa Desenrola FIES. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, quem aderir ao acordo ficará impedido de utilizar plataformas de apostas esportivas e online. A restrição deverá constar em uma medida provisória elaborada pelo governo, a mesma que prevê ações para reduzir os impactos da alta nos preços dos combustíveis do país. Com a retomada do Desenrola FIES, estudantes inadimplentes já podem procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para negociar os contratos. A estimativa do Ministério da Educação é alcançar mais de 1 milhão de pessoas com a iniciativa. O programa contempla financiamentos assinados até 2017, desde que os contratos já estivessem na fase de pagamento até maio deste ano. O prazo para adesão vai até o fim de dezembro de 2026. Para quem está inadimplente entre 90 dias e um ano, haverá perdão de juros e multas, além de abatimento extra para pagamentos feitos à vista. Também será possível parcelar o débito em até 150 prestações. Eita, sua, parece casa, financiamento de casa. Nos casos de contratos com atraso superior a um ano, os descontos podem chegar a 77% para estudantes fora do CadÚnico e até 99% para inscritos no programa social, desde que a dívida seja quitada integralmente. Já os estudantes com parcelas em dia ou com atraso inferior a 90 dias poderão receber desconto de 12%, caso escolham quitar o saldo à vista. As regras ainda prevêem perda dos benefícios para quem deixar de cumprir o acordo. Se houver atraso em 3 parcelas consecutivas ou 5 alternadas, os descontos concedidos serão cancelados e reincorporados ao valor total da dívida. Dados enviados pelo governo ao Congresso Nacional mostram que o estoque de dívidas do FIES ultrapassou 90 bilhões no ano passado. Desse montante, mais de 61 bilhões correspondem a contratos com atraso superior a um ano.
Um motorista morreu após um caminhão sair da pista e cair de uma ponte na madrugada desta quarta-feira, na BR-116 Sul, entre o município de Feira de Santana e Antônio Cardoso, no interior da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 3 horas e 10 da manhã no quilômetro 442 da rodovia, em um trecho conhecido como Curva do Cavaco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão saiu da pista e despencou da ponte. O motorista morreu no local e ficou preso às ferragens. Até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido identificado. Um homem que também estava no veículo sofreu ferimentos leves na perna e no tórax. Ele foi socorrido por uma equipe de serviço atendimento móvel de urgência, a SAMU, e encaminhado para a unidade de saúde. Ainda conforme os bombeiros, o caminhão retornava para São Paulo após fazer uma entrega de peças de veículos em Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que um veículo estivesse em velocidade incompatível com o limite permitido na via, que é de 60 km por hora, quando o motorista perdeu o controle da direção. Por causa do acidente, parte da faixa direita da rodovia foi interrompida. O trânsito ficou lento no trecho, mas sem restrição de retenção. Por volta das 10 horas, o processo de remoção do caminhão foi iniciado.
O Banco de Sangue fez um novo apelo à população para reforçar as doações de sangue em Salvador. Segundo a instituição, os estoques dos tipos A negativo, O positivo e O negativo estão em níveis críticos, o que acende um alerta para o risco de comprometimento no atendimento a pacientes que precisam de transfusões diariamente. De acordo com o Banco de Sangue, a mobilização de doadores frequentes e de novos voluntários é essencial para recompor as reservas e garantir o funcionamento seguro da rede hospitalar. Os hemocomponentes são utilizados em diversos procedimentos médicos, como cirurgias, atendimento de emergência, tratamentos oncológicos, doenças hematológicas e casos de traumas graves. Segundo o Banco de Sangue, o tipo O requer atenção especial por ser considerado doador universal, podendo ser utilizado em pacientes de qualquer tipo sanguíneo em situações emergenciais, quando não há tempo para identificar a compatibilidade sanguínea. Já o sangue O positivo, por ser o mais comum entre a população, também está entre os mais utilizados em transfusões. O tipo A negativo, considerado raro, necessita de reposição constante para atender a pacientes compatíveis, por isso, a reposição desses tipos sanguíneos é estratégica e cada doação é essencial para manter o equilíbrio dos estoques e garantir que os hospitais consigam atender com segurança quem precisa de transfusão. As doações podem ser realizadas diariamente das 7 às 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em uma das unidades localizadas no Hospital São Rafael. Então, se você puder, vá fazer a sua doação. Eu até recebi um e-mail, né, dizendo, você já pode doar de novo, já está no tempo. E até sexta-feira eu estarei lá fazendo a minha ação também de doação. É importante.
O Ministério Público do Estado da Bahia vai oferecer serviços gratuitos na cidade de Eunápolis, Mutuípe e São Felipe entre os dias 18 e 23 de maio. Entre os serviços disponibilizados serão reconhecimento de paternidade, exame de DNA e emissão de segunda via de documentos. Segundo o Ministério Público, também será oferecido emissões de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, além de acordo de pensões alimentícias e convivência familiar. Em Mutuípe, os atendimentos acontecerão entre o dia 18 e 22, das 9 às 16, no Colégio Estadual de Tempo Integral São Felipe. Durante a Caravana dos Direitos Humanos, iniciativa promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Já em São Felipe, o mutirão ocorrerá no mesmo período e horário na sede do CREAS, no centro da cidade. Já em Eunápolis, a população será atendida no dia 23 de maio, das 8 às 17, na unidade móvel do Ministério Público da Bahia. Durante a terceira feira de agricultura, a ação será realizada no espaço Rondelli, no bairro Pequi. De acordo com o Ministério Público, o projeto Vive com Cidadania busca combater o subregistro civil de nascimento e ampliar o acesso da população a direitos básicos. Já o projeto Paternidade Responsável atua no reconhecimento de paternidade e no fortalecimento dos vínculos familiares, garantindo o direito à filiação de crianças e adolescentes.
Uma idosa identificada como Laura Maria, de 77 anos, morreu na manhã desta quarta-feira após um grave acidente de trânsito que aconteceu no bairro de Vila Laura. E aí a gente vem aquela preocupação, né, minha gente? Porque, assim, as pessoas idosas podem sofrer aí um problema, um infarto ou algo do tipo, né? Um mal-estar e terminar, né, acontecendo situações e tragédias como essa. Então é preciso estar atento, né? Uma pessoa de 77 anos que estava dirigindo. Acabou o nosso tempo, acabou, né? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus, todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Boa noite, Yasmin. Boa noite,
boa
a todos.
Noite.
Tchau, minha gente. Está chegando Voz do Brasil.
Você não sabe o que eu fiz hoje.
E ainda, o número de empregos formais no país cresceu 5% no ano passado.
São quase 60 milhões de vínculos ativos entre trabalhadores dos setores público e privado. Pablo Mundim.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país.
Você vai ouvir também: Brasil registra o menor número de homicídios da década para os 3 primeiros meses do ano.
Aumenta também a apreensão de armas e munições.
Para falar como o país alcançou esses resultados, vamos conversar ao vivo com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje mais uma medida para conter os impactos da alta dos combustíveis em razão dos conflitos no Oriente Médio.
A nova medida foi publicada agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União e vai garantir subsídios para a gasolina produzida aqui ou importada de outros países.
O valor do auxílio será definido por meio de portaria do Ministério da Fazenda.
Para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira uma subvenção aos produtores e importadores de gasolina. A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol. De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o objetivo é tentar uma ação imediata sobre os preços dos combustíveis com resultados efetivos.
Nenhum outro país do mundo teve menor impacto do que o Brasil, exatamente porque nós fomos rápidos, proativos.
A nova subvenção começa pela gasolina, mas poderá ser estendida ao óleo diesel a partir de junho. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção, e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende que fazer é converter parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de R$ 272 milhões de reais para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de R$ 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo ano zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
E também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública, ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares, em alguns estados, como a gente vinha falando aqui, sobre as políticas de recuperação de celular, somados, tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que é a integração maior das polícias? O senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta. Essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados, da federação, e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como o principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês, isso é um benefício que eu acho que assim não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício assim incomparável, inenarrável a questão da gente ter um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4.700.000 para 4.800.000, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos, Alain Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápido, muito menos burocrático. burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história, um momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da Federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1. Uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação relação ao mês anterior. Os dados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são, da maioria, importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de $50 vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria. Mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de $50, ou seja, pouco menos de R$250. A medida provisória, que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20% do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$ 100 subiria para R$ 120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$ 140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS, o mesmo R$ 100, vai pagar um imposto de 17%, mais R$ 17. Um preço final, então, sai por R$ 117. A economia é de R$ 23 numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público. O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários...
ou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção um projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. igual à pena já prevista para maus-tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até a exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde única.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento da